Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas e no programa de hoje nós vamos conversar com o Túlio Viário, que está no Brasil. Ele é um cineasta que teve um dos seus filmes aqui exibido na Mostra de Cinema aqui brasileira e portuguesa, um filme de bonecos, né, Túlio?
Isso aí.
Então, conta um pouquinho aí sobre esse filme, como que apareceu essa ideia, como que foi o processo.
Bom, aqui eu moro em Curitiba, aqui na capital do Paraná, aqui no Brasil, e aqui tem uma tradição muito grande de teatro de bonecos, né, de marionetes. E então a gente tinha aqui vários bonequeiros, que são as pessoas que fazem essas peças de teatro, e eu queria fazer um documentário sobre eles, sobre os bonequeiros. E eu acabei fazendo um filme que é meio ficção, meio documentário, porque é como se os bonecos, né, os marionetes, estivessem fazendo esse filme, né? Então a gente mandou fazer, encomendou as marionetes especialmente para o filme, e os bonecos lá, um é o diretor do documentário, a outra bonequinha é a produtora e outro é o técnico de som. E eles vão entrevistar os criadores deles mesmos, que são os bonequeiros, né? Então a gente pegou os três dos maiores nomes aqui do Paraná, que também são do Brasil, que é o Renato Perré, a Olga Romero e o Manuel Kubachuk, né? O Manuel Kubachuk é talvez o mais importante bonequeiro, com certeza, do Paraná, mas talvez do Brasil também. Então essa foi a história da produção do filme.
Ah, e sobre a construção dos personagens, você se baseou em pessoas que você conhece ou você fez aleatoriamente?
Eu escrevi o roteiro, coloquei esses personagens, mas tem depois que os bonecos estavam prontos e a gente já tinha construído os bonecos baseados no roteiro que eu tinha feito, nos personagens que eu tinha criado, algumas pessoas conhecidas e amigas disseram que o boneco, que é o diretor do filminho lá de boneco, é parecido comigo, mas isso é uma coisa inconsciente, eu não fiz pensando nisso.
Foi o que eu imaginei, por isso que eu fiz essa pergunta.
Mas é inconsciente, eu acho que isso sempre acaba acontecendo, assim, né? Nos filmes você sempre acaba colocando mesmo, sem querer, um pouco de você em um ou mais personagens, assim. E o rapaz que construiu os bonecos, ele também trabalha com teatro de bonecos, né? E no final do filme aparece ele construindo, né, construindo um dos bonecos que na verdade é o principal ali da história.
Ah, entendi. E no filme, né, esse boneco, o diretor, ele tá querendo ser um diretor ainda, ele ainda, né, não entrou, não mergulhou nisso. Voltando aí pra você, me conta um pouquinho dessa sua carreira no cinema, como que começou, como que você se descobriu até chegar onde você tá hoje.
Bom, aqui na minha cidade, na época que eu fiz vestibular e faculdade, não existia faculdade, não existia curso superior de cinema, né? Existiam alguns cursinhos, assim, temporários e tal, mas não existia faculdade. Então eu me formei em jornalismo, trabalhei durante alguns anos como repórter de jornal, e depois eu fiz alguns cursos de extensão, alguns cursos de aperfeiçoamento, e fiz a minha produtora e comecei a fazer documentários, principalmente. Tinha uma parte de trabalho comercial, mas o que eu mais queria fazer mesmo eram documentários e filmes de ficção. Então, a maior parte dos trabalhos que eu fiz até hoje são documentários, mas o que eu gosto de fazer, tanto um como o outro, tanto documentário como ficção. E a gente estou trabalhando agora em dois projetos para esse ano, que um é um curta-metragem de ficção com atores e o outro é um longa-metragem de ficção também com bonecos, são outro tipo de bonecos. São bonecos de espuma de tamanho natural.
Ah, sim. E conta pra mim, dentro do que você já fez aí dos seus trabalhos, Qual que te marcou mais? Qual que você gostou mais de fazer?
Eu como sou eu que escolho fazer, eu acho que eu gostei todo, mas o que teve mais impacto assim para as pessoas que assistiram foi um documentário que eu fiz, eu lancei, se não me engano, foi em 2010, e se chama Carrasco, que é um documentário sobre os lutadores de luta livre. A luta livre é aquela luta que é encenada, é uma luta que é uma encenação, assim, né? Tem os personagens, daí você tem, em cada luta você tem um personagem que é um que é o mal, outro que é o mocinho, e daí a torcida assim, fica vendo pra quem que ela vai torcer e tal. E esse chama Carrasco, dos Artistas do Ringue. Esse foi em 2010, e eu acho que foi o que mais chamou a atenção das pessoas até hoje, que as pessoas mais falam ainda, assim. Porque é um tema que tem bastante apelo, assim, né?
Ah, e repete o nome desse documentário?
É Carrasco, Artistas do Ringue. Está online, assim, eu tenho uma página no Vimeo,
uhum,
com o meu nome, e ele está online lá, está disponível. Inclusive, ele com legenda.
Ah, legal. Então você vai no Vimeo e procura por Túlio Viário que você consegue achar esse documentário.
Aham, acho o documentário e outros filmes também.
Ah, bom. É bom saber aqui porque o público fica curioso e quer conhecer o seu trabalho.
Uhum.
E conta uma coisa, essa coisa de bonecos, eu assisti o filme e eu confesso que, assim, eles ainda me assustam um pouquinho. Porque, e geralmente é voltado para criança, mas você acha que, como que você acha que, por exemplo, o público infantil recebe essa coisa dos bonecos?
O público infantil, eu acho que ele aceita melhor, e essa coisa que você falou de ficar assustado, isso é comum, acontece com algumas pessoas de ter essa reação, de ficar um pouco com medo e tal. É uma coisa que acontece, que eu já vi acontecer bastante. Logo que eu terminei o filme, a gente fez a apresentação do filme com palestra para 20 escolas públicas de crianças aqui de Curitiba. E você tinha todo tipo de reação. Algumas crianças ficavam realmente assustadas, não queriam que o boneco, porque eu levava o boneco também, passava o filme eu levava o boneco, né? Não queria que o boneco chegasse perto delas. E algumas tinham uma reação muito interessante, que elas achavam, crianças menores, né, de 5, 6 anos, achavam que o boneco era vivo, que ele era um bichinho vivo ali, que estava se mexendo, então eles conversavam e tal, esperavam que ele respondesse alguma coisa. Só que não é aqui, nos países ocidentais, o teatro de bonecos e o filme de bonecos, ele é mais voltado para o público infantil. Mas eu sei que, inclusive, na China e outros países, no Japão, e na República Tcheca, que tem uma tradução muito grande também, eles são a maior parte do público, inclusive, é de público adulto. Filmes voltados para o público adulto, inclusive até impróprios para criança, mas feitos com bonecos. Então, no Brasil, nos países ocidentais, que tem essa coisa mais voltada para criança. Mas esse filme, por exemplo, o filme dos bonecos, ele não é só para criança, né? Ele é um documentário, ele pode ser assistido por qualquer pessoa.
Sim, e conta, eu queria saber então um pouquinho também, né, que você me contou que aí antes de começar com os documentários, como cineasta, você foi jornalista. Então conta um pouquinho dessa parte da sua vida.
Sim, eu me formei, né, não tinha, na época, hoje já tem, mas na época não tinha faculdade de cinema aqui na minha cidade. Aí eu me formei, fiz jornalismo, e comecei a trabalhar em jornal. E eu gostava e gosto, na verdade, do trabalho em jornal. Só que o jornalismo diário, para mim, ficou impossível, né? Não tinha como associar as duas coisas, o trabalho com o filme, na produtora e o jornalismo. Mas o jornalismo me levou para... me fez também começar a fazer documentário, né? Porque está muito perto uma coisa da outra. Então, os primeiros documentários que eu fiz foi muito... O fato de eu ter feito jornalismo, ter trabalhado no jornal, me ajudou bastante, assim. Né? E não só o documentário, né? O trabalho no jornalismo, ainda mais eu trabalhei em jornal pequeno, né? Ele é uma fonte de ideias, assim, para você escrever histórias, escrever roteiros muito grandes. Eu tenho... saudade, assim, do jornal. Só que o jornal mesmo, o jornal como eu trabalhava, né, lá na década de 90, ele já tá acabando, já não existe mais, né? Mas eu gostava bastante, tenho saudade.
Mas o que você fazia lá, exatamente?
Eu era repórter, mas eu passei, como eu era foca ainda, estava começando, eu passei por várias editorias. Eu comecei, tinha editoria de cidades, que é uma coisa meio geral, assim, faz lá, né, buraco de rua, faz questões de qualquer coisa que está acidente, policial e tal, qualquer coisa que acontece. Daí trabalhei um tempo no esporte, e a maior parte do tempo, depois, eu fiquei na editoria de cultura, né? Então, eu ia cobrir os lançamentos de filme, festas de teatro, livros, exposições, essas coisas assim. Mas, na verdade, apesar de eu trabalhar com filme hoje em dia, o que eu mais gostava no jornalismo era essa parte mais interessante no sentido, assim, de das histórias, né? Que era justamente as editorias, assim, que quando você ia fazer uma matéria policial ou de cidade, alguma coisa que envolvia você conhecer pessoas muito diferentes mesmo, né? Que é a coisa que mais me chamava a atenção no jornalismo.
É isso.
Trabalhei como revisor também, depois fiquei até o final do meu trabalho como jornalista e como repórter.
E é isso que você falou ali, me chamou a atenção, porque é isso que eu ia te perguntar. Porque é isso, né? O de cultura é legal, mas é aquela coisa óbvia, né? São eventos, enfim, são pessoas. O de esporte também, ok? Mas é isso, né? O cotidiano ali que pega. Você lembra de alguma história interessante, alguma história bizarra, alguma coisa que você ficou na sua memória?
Tem várias, assim.
Conta um pouquinho, que aqui o público está fora do Brasil e o Brasil é muito único para esse tipo de história. Se você lembrar de alguma legal, vai ser legal aqui dividir com os ouvintes.
Eu lembro do que eu descobri logo que eu entrei no jornal, foi uma história que foi um crime que ficou muito famoso no Brasil inteiro e que até hoje estava tendo desdobramentos. O crime aconteceu em 92, mas ele foi quando eu tive o primeiro emprego. Um prefeito de uma cidade aqui do interior, a mulher do prefeito, a mulher e a filha, contrataram os pais de santos para fazer um trabalho, porque elas queriam ter sucesso na vida, não sei o quê, e eles tinham que sacrificar uma criança. E daí parece que sequestraram uma criança, essa criança, né, a história oficial, vamos dizer, que foi contada, foi essa. Essa criança foi sacrificada, sumiu, desapareceu. E quando eu estava entrando no jornal, aconteceu essa história e foram presas as pessoas, né? A esposa do prefeito, o pai de santo que fez lá o trabalho e tal. Na época, todos foram presos, tal. 15 anos depois, uma coisa assim, eles foram inocentados, né? E eu fui na época, não sei porquê, assim, eu fui designado para ir fazer as entrevistas lá, com os presos. E era uma coisa muito assustadora, né? Um dos meus primeiros trabalhos é entrevistar os supostos, na época, assassinos de um caso tão terrível como esse. Eu lembro que teve uma história de um personagem que se chamava Celso Tregésio, não sei se está lembrado, que deu origem àquele filme Bicho de Pé de Cabeça. Ele era aquele Curitiba, o original, né, que deu origem àquele personagem. E ele era um cara muito polêmico, assim, porque ele tinha sido internado em vários hospícios, porque ele era usuário de maconha, na época não tinha um tratamento, eles internavam. E daí, bom, ele já estava, nessa época ele já estava mais velho, já estava processando o médico que tinha feito a internação dele. E daí a justiça deu uma sentença, na época, uma liminar desfavorável a ele, e ele resolveu fazer uma greve de fome, né? E eu ia cumprir essas coisas. Ele se acorrentou na frente da Assembleia, no portão da Assembleia, para fazer a greve de fome. E quando eu cheguei lá para cobrir a greve de fome dele, ele não estava lá, só estava as correntes presas lá na grade e os cartazes, assim, né? Aí ele tinha uma assistente, uma secretária, aí eu liguei para ela para saber o que tinha acontecido, né? Por que ele não estava lá, né? Ele estava fazendo greve de fome. Daí ela disse assim, mas que horas você foi? Eu falei, eu fui aí uma da tarde, mais ou menos. Ela, mas você foi na hora do almoço. Quer dizer, eu falei, mas ele ele para a grande fome. Ah, ele para a grande fome só na hora do almoço e do jantar.
Não acredito
eu
nisso.
Eu falei, mas então eu também sou em grande fome, né?
Túlio, eu queria te agradecer aqui pela entrevista. Muito obrigada por dividir aqui a sua experiência, a sua vivência aqui com a gente. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço. Obrigado.
Obrigada. E o programa Sala de Visitas fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.